senhoras e senhores, mais uma vez, está na hora de deixar o seu joystick de lado, preparar mais uma pipoquinha, está no ar mais um Supernovas Pop. Estamos quase no fim dessa jornada de breves e singelas análises desses episódios. Espero que esteja tudo bem com vocês. Primeiramente, muito obrigado por clicar no nosso programa. Antes de irmos pro recheio, pro grosso do episódio, considere nos entregar 5 estrelinhas ali no Spotify, ou se você tiver qualquer outro agregador e tiver outra opção para deixar a sua opinião sobre o nosso programa, deixe. E se você achar que nós merecemos a mais alta colocação, que assim seja. Bom, como eu falei, está quase no fim da série de The Last of Us. E hoje, mais uma vez, até o episódio 9, se tudo der certo, aquele que vem me acompanhando nessa jornada pós-pandêmica. E aí, Jonathan, tá muitas motos passando aí?
Inclusive tá passando um agora. Aqui parece o Mad Max Fury Road, naquela cena em que tem a perseguição, né? Que tem as grandes perseguições, as grandes cenas de ação do filme. A galera inventa de passar de moto, de carro, de avião, de balão. Passa todo mundo de tudo aqui pra atrapalhar. Mas fora isso, tá tudo certo. E aí, a gente tá chegando finalmente. Chegamos, na verdade, no terço final de episódios da série. O sétimo episódio, Left Behind, um episódio que faz parte da DLC do primeiro jogo e aqui foi incorporado à narrativa principal da série, e muito bem incorporado, diga-se de passagem. Do começo ao fim, ele é mais um episódio que tanto ele faz projeções do que vai acontecer, não só no oitavo, nono e, de repente, na segunda temporada, como também faz ligações, tem ligações com episódios anteriores. Os episódios 3 e episódios, enfim, episódios até antes mesmo do contexto inicial da série, como é o caso que a gente já fica sabendo logo no início aí, assim que o episódio começa, de onde vem aquela cicatriz na sobrancelha da Ellie. Então, um episódio muito bonito, um episódio contido, um episódio que se passa todo dentro de um só local e que ele tem muitas particularidades com o episódio, mais uma vez, acho que é um episódio tão bom, o episódio do Bill e do Frank, o terceiro episódio, que constantemente, depois dele, a gente sempre retornou a ele de alguma forma. E aqui eu estou retornando a ele mais uma vez, só para dizer que é como se o Bill e o Frank, dessa vez, fossem a Ellie e a Riley. Inclusive, algo muito, muito legal nesse episódio é que se lá no episódio do Sam e do Henry a Ellie pode ter sido criança pela primeira vez depois de muito tempo, nesse episódio ela pôde ser uma teen, né? Ela passou a ser, digamos, uma adolescente, e toda a questão da puberdade aflora nesse episódio, inclusive porque tem também uma cena de uma lingerie, né? Então na cena da lingerie fica muito claro que o contexto de puberdade chegou para ela, né? Então a Riley desperta esse contexto de puberdade, assim como a criança, o Sam, ele despertou o contexto mais pueril, mais infantil da Ellie no episódio em que eles apareceram. Eu não lembro agora se é o Sam ou o Henry, a criança, mas é um dos dois. Então, episódio muito bom, contido, e que dá o pontapé aí para o terço final dos episódios, e que a gente sabe que muita coisa vai acontecer, inclusive, tanta coisa vai acontecer que no próximo episódio, é mais um daqueles episódios que tem um pouco mais de uma hora, mas o último episódio promete muita coisa em pouco tempo, porque ele só tem 40 e poucos minutos. Mas aí, a gente hoje vai discutir o sétimo episódio, Left Behind, o que deixamos para trás. Né? Então vamos lá.
Essa série, esse episódio, no caso, ele começa fazendo uma coisa que eu gosto bastante quando a série demonstra isso, que é contar pequenas histórias ou contar o que aconteceu sem falar, sem ter diálogo, sem ter um flashback. Isso é uma forma muito sábia de dirigir uma obra, que é você colocar o telespectador imerso naquele mundo e ele entender que você quer ele entenda só por meio de imagens, né? E, então o episódio começa mostrando o caminho, né? Que muito provavelmente é aquele caminho que a Ellie arrastou o corpo do Joel. E tem muito sangue na neve. E aí isso mostra que a jornada deles foi reveladora, de certa forma. Né? Aquele branco da neve, uma nave recente. Mas que carrega ali uma trilha de sangue, uma jornada bastante violenta, como a gente viu nos episódios da despedida da Tess, do Sam, do Aaron, nem se fala. E fora também o passado de cada um separado, né? Do Joel com a Sarah, da Ellie, como a gente vai ver aqui com a história da Riley. Então, essa série, ela conta muito pra gente sem ter que falar, né? É que vocês me entendem. Eles conseguem colocar a gente dentro desse mundo mostrando pouca coisa. E é muito, como é que se diz, a gente sente ali nos primeiros minutos o desespero do Joel. E isso remete à conversa que ele teve com o irmão dele, que até a gente comentou aqui no episódio anterior. E ele já perdeu toda aquela marra que ele tinha. Ele entende que ele é um cara velho. Só que agora, diferente de... Isso a gente já falou, né? Mas só preciso me repetir pra ter o contexto. Diferente de quando antes dele conhecer a Ellie, ou até mesmo a Tess, mas em especial a Ellie. Ele era um cara que não ligava pra nada. A gente viu ele jogar o corpo de uma criança ali pra incinerar como se fosse nada. Ele nem esboçou um sentimento. Porque era só, se ele morresse, pra ele realmente ele não se importava. Mas agora tem algo a mais, né? Tem alguém que precisa dele, tem alguém com quem ele se importa e ele não quer que a falha dele, não quer falhar de novo e perder essa pessoa. E aí ele fica com aquele desespero de mandar ela, não, volta pro Tommy, vai embora, me deixa aqui. E aí que é que a Ellie, naquele pequeno, aquela pequena parada na frente da porta, antes de cortar pro passado da vida dela, que ela entende, cara, eu não vou deixar o Joel aqui. E aí ela relembra do que ela passou com a Riley. E aí esse corte é muito bonito, né? Porque já corta pra um take que tá tocando Pearl Jam. É a banda que é dona de Future Days. Uma das músicas... Acho que é a música mais importante do segundo jogo. E aí a gente começa a acompanhar a vida da Ellie na zona de quarentena. E o que eu acho muito foda é porque esse episódio ele me remeteu muito... Há um capítulo que eu gosto bastante do segundo jogo. Porque vai falar muito do que a Ellie gosta, do que a Ellie é aficionada. Porque, querendo ou não, ela ainda é uma criança. Então ela gosta de coisas de criança, coisas de adolescente. Então a gente vai ver ali mais de Savage Starlet, que já faz ligação com o Sam. A gente sabe também, quem jogou o segundo jogo sabe que ela gosta muito de espaço. Então no quarto dela tem... pôster com as fases da lua, desenhos de foguetes, tem até mesmo o pôster do Planeta Vermelho, um filme interpretado pelo Val Kilmer, se não me engano é o Val Kilmer, e fala sobre um apocalipse também, a Terra está devastada, então faz essa ligação com o contexto da série. E aí é nessa cena que a gente conhece a Riley, já bem no começo, e aí, voltando àquela... aquela pequena fala do Jonah no episódio 4, acho que foi o episódio 4, em que a cor aqui é muito bem trabalhada na série, né? Então a Riley, ela vai entrar ali pela janela que tem essa cor vermelha, essa cor bem forte, e aí mais pra frente a gente vai saber que a Ellie tem um interesse amoroso nela. Então ela vem dessa janela com cor vermelha, indicando que é um sentimento forte, mas também ela sai pela essa mesma janela. E elas estão indo de encontro não só à descoberta desse amor, mas ainda não sabem que também para um fim bastante brutal e trágico.
Eu queria só fazer um adendo aí na sua fala, acho que foi bem simbólico, a gente nem combinou isso, mas deu certo, né? Deu certo, mas eu preferia até que não tivesse dado. Quando você falou no Planeta Vermelho, né, o filme lá dos anos 2000 com o Val Kilmer, eu queria fazer dois acréscimos em cima, né? Que, além do Val Kilmer, esse filme ele tem a Carrie Ann Moss, né? Recém saída de Matrix. E tem, no dia em que a gente está fazendo essa gravação, hoje, 4 de março, um ator que faleceu hoje, que é o Tom Sizemore, né? O Tom, o Tom Sizemore era mais conhecido não pelo Planeta Vermelho, né? Se a gente vê a matéria que saiu, inclusive, do anúncio da morte dele, mas na maioria dos portais, era o ator que fez o resgate do Soldado Ryan. Mas aí, eu achei muito simbólico você trazer isso aí, porque já presta uma pequena homenagem para o Tom Sizemore, só lembrando aí que ele fez também esse filme, que inclusive está no pôster, está no quarto, né, que a Ellie dorme, tem o pôster do Planeta Vermelho. Então foi só um acréscimo mesmo, bem básico, sobre o ator que faleceu hoje.
Nossa, que eu não tinha visto essa notícia. Caramba, que coincidência, triste coincidência, né? Infelizmente.
E aí eu queria só, assim, aproveitando já o embalo do episódio em si, agora sim, entrando nos pormenores do episódio em relação à minha primeira fala, né, que eu fiz o começo lá sobre as ligações do episódio com o que veio antes, o que veio bem antes, inclusive, do primeiro episódio, e algumas coisas que apontam para frente, né, nos episódios seguintes. Então, eu queria só destacar que esse episódio, que é majoritariamente protagonizado por atrizes, né, por mulheres, ele, felizmente, ele teve uma mulher dirigindo o episódio, né? Então, ele foi dirigido pela Lisa Johnson, o episódio 7, Left Behind, protagonizado uma mulher dirigindo, outras duas mulheres. Então, um episódio majoritariamente feminino mesmo, e que bom que tem esse cuidado, né? Então, é um cuidado muito particular que eu acho que tem feito com que The Last of Us torne-se uma série referência para muita coisa, né? Essa coisa da a melhor série, a melhor adaptação de videogame de todos os tempos e tal, porque tem particularidades que estão para além da construção do episódio em si. E uma dessas particularidades, por exemplo, é o fato de que, assim como lá no início, no terceiro episódio, o primeiro e o segundo foram um crescendo, né, a expressão crescendo no sentido do suspense, do horror, da violência, e aí chega no terceiro episódio, tem aquela coisa mais calma do Bill e do Frank para nos apresentar um episódio muito dramático e emocionante. Agora, no terço final, por exemplo, poderia ser muito bem, a gente já sabe por assistir tantas séries, a gente sabe que geralmente a ação se dá mais no início e no final, né? Ou seja, tem que chegar com ação, tem que chegar com movimentação e tem que terminar com ação, com movimentação. Ou suspense que seja, ou terror, ou qualquer. A série vai se desenrolar mais no final e no início, né? E o meio é geralmente aquele miolo onde acontecem menos coisas e aqui e lá acontece algo mais bombástico. E em The Last of Us a gente não viu esse padrão sendo seguido. Na verdade, houve até uma inversão, né? Os episódios do meio, eles têm apresentado muito mais movimentação, inclusive, 4, 5, 6. E esse sétimo episódio, um episódio teoricamente mais calmo, né, onde só perto do final que há mais ação, mais suspense, mais horror. E é muito legal que, assim, The Last of Us tem quebrado esse paradigma justamente porque a série se atreve a entregar o que não é esperado por nós. Então, essa coisa de trazer uma mulher para dirigir um episódio protagonizado por mulheres, um episódio que é mais contido dentro de si e que não tem tanta ação, é algo que define o que é The Last of Us, que é fazer aquilo que a gente não espera. E nesse sentido, ela tem feito, sim, o que a gente não espera e tem feito muito bem. E outra coisa, já retomando algo que já comentamos em episódios anteriores, é que a HBO tem essa coisa de trabalhar mesmo com as pessoas que são da casa. Então, a Lisa Johnson, por exemplo, ela já dirigiu episódios de Barry, ela já dirigiu o episódio de Room 104, ela já dirigiu o episódio de Silicon Valley, então, entre outras produções da HBO e também de fora, mas é aquela coisa, a HBO gosta realmente de se cercar de profissionais da casa, então é por isso que a gente consegue ver uma integração tão boa, né, tão bem sincronizada entre direção, elenco, roteiro, produção, e tudo mais, porque realmente quando você trabalha com quem você já conhece é mais fácil e você elimina uma série de pormenores que haveria quando as equipes não se conhecem, né? Então, um ponto muito positivo aí dessas escolhas da HBO é justamente isso, trabalhar com quem eles já conhecem, com quem eles já trabalham. E eu queria puxar aqui agora um pouco, aproveitar que o Zé já falou do Pearl Jam, que toca, né, no episódio. E eu falei também da cicatriz, e a gente tem a cicatriz da Ellie sendo finalmente revelado o motivo, né? Então tem a ver com aquela briga no colégio, a gente vê um pouco mais desse passado, não tão passado assim da Ellie, mas a gente descobre por que que ela conseguiu, como foi que aquela cicatriz foi parar na sobrancelha dela, né, na altura da sobrancelha dela. E aí a gente viu que foi justamente uma discussão, uma briga na escola com uma colega que estava praticando bullying com ela. E a gente também vê a revista, né, Savage Starlight, a gente vê o livro de piadas mais uma vez, então é um episódio que vai lotando o seu contexto de referências o tempo todo. E a gente tem também dentro já do shopping, dentro do contexto do shopping, tudo que é a Ellie e a Riley fazem dentro do shopping também é lotado de referências, não só referências para fora do universo de Last of Us, como referências também para dentro do universo da série, do jogo. Então, assim, daria para a gente pegar esse episódio e dividi-lo em pequenos momentos, né? E esses pequenos momentos fazem parte das maravilhas que a Riley promete mostrar para ela. Então, para quem nunca jogou o jogo, é só para a gente situar melhor essas pessoas, ou nunca viu também, né, alguma coisa do jogo, no Left Behind, que é a DLC, DLC também, para quem não conhece, né, quem não tem um contexto do que é uma DLC, DLC é um conteúdo que está fora a parte do jogo, é vendido separadamente, e que normalmente traz histórias a mais, ou histórias paralelas, ou um aprofundamento mesmo da história principal, para que o jogador conheça mais um pouco, obviamente pagando para isso. E que bom que a gente não teve que pagar para ver esse episódio, porque não é uma DLC, é um roteiro, é um episódio integrado à série. E no DLC, no caso do jogo, a gente vê todos esses momentos aí, tirando a parte da escada, eu posso estar enganado, mas eu acho que a parte da escada, em que toca inclusive o Ahá, a gente não tem no jogo nesse momento. A gente tem até o Ahá no contexto do segundo jogo, não é spoiler, né? Estou só soltando a esmo aí sem dizer exatamente o que é. Mas a gente tem, por exemplo, a máquina de fotos, a gente tem, por exemplo, a loja de fliperamas e a loja de artigos, roupas e demais acessórios voltados ao horror, ao terror. Então a gente tem tudo isso lá. Então, só que antes disso tudo, né, a gente tem a Ellie e a Riley discutindo um pouco, porque a Ellie descobre que a Riley agora faz parte dos vagalumes. Então essa é uma novidade aí para Ellie, que não esperava, porque a própria Ellie diz em uma conversa, num diálogo entre as duas, que a Riley sumiu. Então durante esse sumiço, se eu não me engano, no episódio elas falam que são 2 semanas, a Ellie fala que a Riley sumiu 2 semanas, e nesse contexto a Riley conheceu a Marlene, ou seja, a Marlene sendo citada, para que a gente não esqueça quem é a Marlene, ou seja, estava lá no início da série, para a gente não esquecer a Marlene, porque a gente precisa lembrar dela, e daqui a 2 episódios, provavelmente vocês vão saber por que a gente precisa lembrar da Marlene. Então, assim, uma citação, né, que não é do nada, não é o Léo, a gente precisa lembrar da Marlene. Então, a Riley cita que a Marlene a recrutou e agora ela faz parte dos vagalumes também. E com isso, a todo esse contexto aí de desconfiança, porque a Ellie também começa a desconfiar, começa a duvidar das intenções da Riley, porque a Ellie nunca tinha entrado naquele shopping, nunca tinha visto aquele espaço, não sabia como é que funcionava, não sabia o que é que tinha dentro, e agora ela está lá dentro e sendo apresentada a essas maravilhas que a gente vê lá, que a Riley leva e apresenta ela lá. Então, assim, é nesse contexto que a gente começa a ver uma série de easter eggs, seja do jogo, seja da cultura pop em geral. Inclusive, a gente tem aí o acesso ao pôster do Crepúsculo dentro do universo de The Last of Us, que é o Dawn of the Wolf. O Dawn of the Wolf, o 2, inclusive, né, o pôster que a gente vê na série, no shopping, quando elas passam por um determinado local, tem o pôster lá do filme. Quando o jogo saiu lá em 2013, a gente estava no auge do Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, Amanhecer, Parte 1 e 2. Então, o jogo fez essa pequena homenagem, trouxe aí o seu próprio universo vampirístico aí com o Dawn of the Wolf, que no caso é um lobo, né, mas enfim, a gente sabe que no No Crepúsculo a gente tem vampiro e lobo, então a gente também não sabe exatamente o contexto desse filme fictício dentro do jogo, mas a gente vê até isso aí no episódio, né? Então, um episódio como um todo lotado de referências e muito fiel ao contexto do The Left Behind mesmo. Então, achei muito bacana esses contextos todos dentro do episódio.
Antes delas chegarem no episódio, é muito forte porque eles colocam essa intriga e essa diferença de pensamento que elas têm justamente para a gente não matar a charada logo de cara, né? Pelo menos para quem não conhece, de que uma praticamente vive em prol da outra. Por mais que a gente lá na frente vai entender que a Ellie vai confiar a vida a Riley, esse nível de discussão é necessário, porque senão o episódio ficaria muito só nesse passeio. E o passeio ele precisa ter uma tensão. Obviamente que essa tensão ela é quebrada quando a Ellie descobre que a Riley levou ela ali, não porque ela era a prioridade, mas porque ela estava de vigia. Ela descobre as bombas que ela estava construindo para os vagalumes. E aí a gente tem uma coisa que a série trabalha muito bem, que é sempre fazer com que a gente ache que os vagalumes são o lado certo. Óbvio que aqui não tem lado nem certo nem errado. Tem os que vão batalhar pelos seus ideais. Isso aí é fato. Mas a série, tanto a série quanto ao jogo, eles ficam jogando pequenas referências de que os vagalumes podem ser uma boa facção, né? Então, até que tem a frase deles: quando você estiver perdido na escuridão, procure a luz. Então, é uma frase que remete a quando você estiver desesperado, quando for o fim, nos busque, que a gente é a solução, né? E aí a Fedra combate os vagalumes e vice-versa. Só aqui que é interessante que a série ela brinca muito. Eu não sei se isso foi proposital ou foi uma coisa que veio na minha cabeça. Quando elas estão dentro da máquina da tirar fotos, quando a Riley chega um pouco mais perto da Ellie, a Ellie fica corada, assim, como se tivesse com vergonha, né? Então a gente vai tendo esses indícios de que ela fica um pouco com vergonha mesmo. Ela fica com vergonha de estar perto da Riley, e a Riley não percebe isso, pelo menos ao que indica o episódio. Eu não sei se foi uma coisa na minha cabeça, mas revendo a cena agora, tem essa mudança de coloração nas bochechas da Ellie. Eu achei muito, muito simbólico eles terem colocado isso, para que lá na frente a gente descubra que realmente a Ellie gosta da Riley como a gente imaginava. E aí, buscando, complementando aqui outras referências, né? Quando aquele inspetor fala para Ellie sobre os caminhos que ela deveria seguir, que ela podia seguir o caminho de ficar presa, ou o caminho de ser um general e comer bem, não sair em patrulha, blá blá blá. O chaveiro que ele coloca tem um símbolo da Naughty Dog, que é a patinha de cachorro, né? Então a Naughty Dog é a empresa que criou a obra original, que é o jogo de videogame. O Walkman também, ele é um colecionável do jogo. Acho que, se eu não me engano, eu falei no começo, mas se eu não falei, eu vou falar de novo. O que são os desenhos de dinossauro, que é uma coisa muito importante para o segundo jogo, e muito provavelmente vai aparecer na segunda temporada, e é o capítulo que eu falei que esse episódio ele me lembrou muito. É um capítulo muito importante do segundo jogo. E aí a gente tem também a volta do fliperama do Mortal Kombat, né? E aqui eu achava que seria um pouco diferente, mas por sorte foi muito diferente, foi totalmente diferente do que é no jogo. Porque no jogo, a Riley, esse fliperama é de um outro jogo, é um jogo inventado. E ela só narra o que acontece no game. Aqui não, aqui o fliperama, não sei como, um pós-apocalíptico, tá funcionando. E elas têm ali a partida de Mortal Kombat, tem o Fatality que ela narra pro Joel no episódio 3. Aí a gente voltando pro episódio 3 de novo. Então tem toda essa construção de narrativa até aquele desfecho que, mais uma vez, é um desfecho brutal, que é muito, muito importante. Eu acho que esse episódio vai ser um dos mais lembrados pelos pelos fãs e por quem tá acompanhando a série e tá gostando da série, obviamente. Assim como o 3, porque é um episódio que não tem o Joel, só tem o Joel no começo e no fim. E que é um episódio que passa muito rápido, porque ele é muito bom. Ele não é entediante e não fica arrastado em nenhum momento. Então esse episódio é bacana demais, muito bem dirigido, muito bem feito e conta uma história muito bonita entre as duas.
Uma coisa que eu queria até colocar, aproveitando a sua fala sobre o Mortal Kombat 2, é que o Ed Boon, né, o criador do jogo, ele foi ao Twitter após o episódio para louvar, né, a sua série de jogos tão famosa, de fato, desde o início dos anos 90 que a gente tem o Mortal Kombat aí. E jogadores do mundo todo, né, certamente conhecem, e foi legal ver, porque não foi uma simples, não foi só mostrar como o Madrugada do Lobo, né, o Dawn of the Wolf, não foi só mostrar o cartaz, não foi uma coisa, uma cena, um diálogo que tinha o jogo por trás, não, elas pararam mesmo e foram jogar o jogo, e a gente viu o jogo basicamente tomando a tela do que seria a série. E aí eu aproveito para fazer um destaque, mais uma vez, em como a HBO não dá ponto sem nó. A Warner é uma das subsidiárias da HBO. A Warner é responsável pelos filmes do Mortal Kombat. Se a gente olhar o filme lá, mais recente, está lá dentro da HBO. Então, até quando vai fazer referências a um produto que é externo, bem externo ao jogo, apesar de ser também um jogo, a HBO não dá ponto sem nó. O jogo tem que ser um jogo que esteja dentro do universo das posses da Warner, da HBO, de todo esse conglomerado que um ou está dentro do outro, ou um tem parte do outro em si, enfim. Então, nada é colocado a esmo, nada é jogado simplesmente na tela. Não foi, não poderia, porque não foi, por exemplo, o Mario, né? Porque não foi, por exemplo, o jogo do Halo, né? Não, porque esses produtos não estão, inclusive, dentro do universo da HBO, dentro da Warner. Então, faz todo sentido, inclusive, que tenha sido algo de Mortal Kombat a aparecer. Então, acho isso muito, muito legal. Essa coisa de vamos trazer, mas a gente traz esticando um pouco mais as nossas raízes e os nossos domínios. Mas que bom que foi o Mortal Kombat 2, se eu não me engano, é o 2 que eles mostram no episódio. E o reconhecimento do Ed Boon também lá no Twitter, um grande produtor, um grande criador. E aproveitando, vai sair, a gente está falando do Last of Us, mas vai sair o Mortal Kombat 12 esse ano, né? Então, já fazendo aí puxando aí essa ponte para o nosso outro ramo do podcast, que é justamente os jogos. E uma outra coisa, eu acabei não falando, mas o Zepto já trouxe, tem também a máquina de fotos, a questão da máquina de fotos, o momento da máquina de fotos também está dentro do jogo, do mesmo jeito, inclusive. Então, tudo isso que o episódio mostra está lá no jogo, inclusive o final. A gente já está aí caminhando, acredito, para o nosso encerramento, um episódio também curto, como ele é muito contido dentro de si, a gente consegue falar mais em menos tempo. Então, caminhando aí um pouco pro finalzinho, eu acho aquela montagem final do episódio brilhante, brilhante. Né? Mas antes de falar da montagem final, a gente tem que voltar um pouquinho para o contexto da casa também. Contexto do presente do episódio da série, em que o Joel está machucado, está à beira da morte, e lá no começo do episódio o Joel manda ela embora. Vai embora, volte lá para Jackson, procure Tommy, e Tommy vai seguir a viagem com você. E me deixa aqui. E aí a Ellie sobe as escadas, e tudo isso que a gente vê depois que ela sobe as escadas é um flashback desses momentos que ela teve com a Ellie, com a Riley no shopping. Então, todo esse contexto da Riley e da Ellie no shopping serve para que a gente possa ver justamente por que é que a Ellie não toma essa decisão de ir embora. Quando ela abre a porta daquele porão, daquele sótão que eles estão, ela não abre a porta para ir embora. Quando a gente descobre depois, né? Ela abre a porta para poder ir ao banheiro e procurar no banheiro ou em qualquer outro canto medicamentos ou qualquer coisa que ajude a suturar, a costurar ou a medicar o Joel. E essa montagem do finalzinho do episódio, em que a Ellie desesperadamente começa a procurar as coisas e abre gavetas e fecha portas e abre com cada vez mais violência porque ela está com pressa, é emendada com a montagem, aliás, com a cena em que depois que a Ellie e a Riley são atacadas por um infectado, um novo tipo de infectado, né, aquele infectado que ele, digamos assim, ele nem é 100% o infectado tradicional que a gente viu até então na série, e nem é também qualquer outra coisa que a gente tenha visto até então, né? Porque primeiro ele estava lá preso, enraizado até, e ele se solta, incrivelmente, o que solta ele, né? É a felicidade, né? Os sorrisos, as brincadeiras da Ellie e da Riley é que acabam despertando aquele infectado até o ponto em que ele se despregue, ele se descole daquelas raízes. Então, e isso inclusive nos lembra que raízes fazem parte, né, os contextos das raízes fazem parte de como funcionam essa rede neural dos infectados, né? E então é não só uma rede neural, é uma rede também física, nesse sentido, a partir do momento que a gente vê aquele infectado daquela forma enraizado, quase se transformando, se amalgamando com outra coisa, com a parede, com aquelas raízes e tudo mais. Então, após o ataque, a gente descobre, a gente já sabe, obviamente, que a Ellie não vai morrer, né? Então não é um segredo nesse sentido, porque toda essa parte do shopping se passa no passado. Então a gente já sabe que a Ellie não vai morrer, mas até então a gente não sabe o destino da Riley, porque não nos foi contado, e até então a gente também não estava vendo nada ali, até que o infectado se liberta, a Ellie e a Riley têm uma despedida um tanto triste, uma despedida sem tanta consideração, digamos assim, uma pela outra, até que a Ellie desiste de desistir, né, de ir embora, e volta para Riley, e aí elas acabam, a Ellie descobre a última surpresa, né, ela nem esperava que a Ellie voltasse, então a Riley mostra a última surpresa, que é lá na loja de horrores. E aí o infectado acaba aparecendo, se descola da parede, as ataca, e nesse ataque, elas obviamente, a Riley não consegue ferir, né, no caso, matar novamente o infectado, e aí acontece que na briga, na coisa toda, tanto a Ellie como a Riley são machucadas. A Ellie, como a gente sabe, no braço, que é justamente a origem também. Então, nesse episódio, a gente tem a origem de duas cicatrizes aí da Ellie. Cicatrizes físicas, né? Porque, na verdade, a grande cicatriz da Ellie é a emocional, nesse episódio. Porque a gente tem a cicatriz da sobrancelha, a gente tem a cicatriz do braço, mas talvez a maior cicatriz da Ellie nesse episódio seja a cicatriz emocional. De ter tido aquela noite maravilhosa com a Riley, onde ela pôde finalmente dar um passo a mais no seu processo de sair de ser criança para ser um pouco mais adolescente, ser teen, vislumbrando um dia ser mulher, né? Então toda a coisa lá do ela corada e vergonha quando a Riley encosta perto dela, a brincadeira da Riley com a Ellie diante da lingerie, que a Riley disse que imaginou a Ellie usando a lingerie, a Ellie fica, né, mais uma vez com muita vergonha, até a questão do beijo, né? O beijo entre elas. E tudo isso gera essa cicatriz emocional porque a própria Ellie reconhece que foi uma noite maravilhosa, né? Mas aí essa noite maravilhosa vai ter um fim para uma das duas, no caso, porque a Ellie, a gente sabe que ela não morre, ela é imune, e a Riley, ela não é imune. Nesse sentido, o episódio brilha mais um pouco por não ter que mostrar, né, o desfecho tão trágico da Riley. No jogo, a gente acaba vendo um pouco mais desse desfecho, mas aí o episódio encerra muito bem, porque não nos deixa ver esse contexto, esse final, esse desfecho. Inclusive, mais uma vez, o episódio brilha nesse sentido, porque faz uma ponte com um terceiro episódio. Assim como Bill e Frank, a gente não vê o desfecho final dos corpos daquelas pessoas, né, o que aconteceu após eles se auto-envenenarem. Nesse episódio, a gente também não vê o desfecho, o que vem após aquele momento de infecção. Primeiro porque, assim, a Ellie não sabia que ela não poderia morrer, que ela não se tornaria infectada. Então, para ela era uma novidade aquilo ali. Assim como a Riley. Então, as duas, naquele contexto, estavam prestes a morrer no entendimento delas. E aí, a Ellie, quando descobre que a Riley foi infectada, e ela também, depois de ter tido esse momento maravilhoso que elas tiveram, ela pega, se não me engano, um taco de beisebol, um pedaço de ferro, uma coisa assim, e ela começa a acertar aquele espaço da loja, não sei bem o nome daquilo, né, mas começa a acertar aquele espaço da loja e quebrar as vidraças, quebrar tudo que tem ali, e aí o episódio fica cortando, né, a montagem fica cortando entre ela fazendo, quebrando tudo isso e ela puxando as gavetas da cozinha, dos espaços da casa que ela e o Joe estão na busca de algum suprimento para tentar ajudar o Joel. Então essa montagem aí, desesperadora, é muito bom, porque assim, o Joel está prestes a morrer e elas duas estão supostamente prestes a morrer também, mas a gente sabe que só a Riley vai morrer. Então assim, é uma montagem muito, muito boa. Assim, por mais que a gente saiba que ela não morre, a tensão criada é justamente pela a junção de dois momentos muito tensos para ela naquele momento. Então é a Ellie preocupada com o Joel no futuro e a Ellie preocupada com ela e com a Riley no passado. Então, muito, muito boa essa montagem.
Novamente, a série ela vai fazer com que a gente pense, só que agora são coisas mais escondidas, né? Como muito bem apontado, não sei se o Jonah falou, mas ele escreveu aqui na pauta, que no momento do carrossel, que é um dos momentos mais bonitos desse episódio, né, vai tocar uma música da banda The Cure. E quão simbólico é uma banda chamada A Cura para um episódio em que mostra quem vai ser a cura da humanidade lá na frente, ou pelo menos vai simbolizar isso, que é a Ellie, justamente depois desse acontecimento. Muito, muito provável, a gente não sabe o que ocorre depois, mas ela não se infecta, não se transforma, então descobre que tem alguma coisa de diferente no organismo dela. Só para não passar, colocar uma vírgula aqui nessa minha reflexão, tem outra referência que eu não poderia deixar de falar, que é o Nacho Macho, que é uma loja que a Helena, do jogo Uncharted, ela fala lá no, acho que é no Uncharted 4, ela cita essa loja, e é um jogo também feito pela Naughty Dog. Só mais um easter egg aí do episódio. E aí, voltando para o que eu queria dizer, o episódio ele brinca com um título, né, com o próprio título, com esse o que deixamos para trás. A Ellie deixou muita coisa, porque no começo do episódio a gente vê ela de um jeito mais infantil, digamos assim. A gente também vê isso com o Joel, só que ela evoluiu mais, e ela evoluiu antes de conhecer ele. Ela evoluiu antes de conhecer ele e evoluiu com ele também. E quando elas estão lá se divertindo, no fliperama e tudo mais, eu acho que isso é uma forma de dizer que a inocência delas, ou a inocência dela, vai ser deixada para trás, vai acabar. Porque o infectado que acaba com a alegria, ele sai justamente da loja de brinquedos, né? Algo que simboliza ali a alegria, diversão, felicidade, ele sai da loja de brinquedos para acabar com, não só com a felicidade das duas, mas praticamente com literalmente a vida de uma delas, que é a Riley. E diferente do jogo, em que a gente escuta o disparo, né, que comprova que a Ellie deu cabo da própria Riley, e aí, como a gente sabe, a infecção é muito rápida, aqui não mostra, mas não precisa mostrar. Porque quando a gente vê eles andando, ela andando com a Tess, com o Joel, e a Tess pergunta, não tem ninguém te esperando, um amigo, um namorado? Aí ele nem responde, né? Só hesita em responder e fala, não tem não. Mas aí quando a gente vê esse episódio, a gente entende a importância que a Riley teve pra ela. E isso só é confirmado quando a Ellie deixa de ir embora, ela não vai embora, né? Ela volta pra ver o que a... para conversar com a Riley pela última vez, porque ela quer pedir para a Riley não ir. Ela não quer se separar dela. E aí já faz ligação, óbvio, com o presente, entre aspas, do universo da série. E ela não quer deixar o Joel para trás, ela não quer que o Joel vá embora, né? E isso também vai voltar aquele belíssimo diálogo deles dois na casa de no quarto de criança lá no episódio 6. Episódio 6, né? Eu tô me perdendo nos números. Ela fala que todo mundo que ela amou ou deixou ela ou morreu. Então a gente, a partir daí, a gente entende que a Ellie vai carregar isso com ela pra vida toda. E esse medo de ficar sozinha, e uma coisa também que ela já disse pro Sam. Então o roteiro é muito amarrado entre todos os episódios para que nada fique jogado e nenhuma informação seja nova completamente, né? Muitas informações elas vêm para complementar outros assuntos que a gente viu em outros episódios. Então quando a Riley é mordida e a Ellie é mordida também, os caminhos que a Ellie deveria seguir, ambos foram mudados por conta de um vagalume, né? Dessa vez aqui em primeiro lugar por conta da Riley e depois por conta da Marlene. E lá na frente, não vai falar ainda, mas lá na frente, quando chegar, a gente vai ver outra vez o caminho da Ellie sendo mudado por um vagalume. E só que isso aí é a história para a segunda temporada já.
Chegando aqui aos finalmente do episódio, eu queria, ainda aproveitando a deixa do The Cure, só comentar que a música, inclusive, chama Just Like Heaven, né? Assim como no céu. Então é como se não só o nome da banda, mas também o nome da música fosse em direção ao clima do episódio, até antes do desfecho. Porque naquele dia, naquele momento, a Ellie esteve no céu, digamos assim. Ela foi feliz, ela pôde ser completamente feliz e ter uma vida normal pela primeira vez em muito tempo, graças a Riley. Então, quando a Riley diz para ela não desistir ou não abrir mão, esse conselho é tomado também pela Ellie do futuro, quando a Ellie resolve não abrir mão e não desistir do Joel, até que ela consegue ir lá embaixo e costurar o ferimento do Joel, estancando e parando o sangramento que era quase letal naquele momento. Então, grande episódio, mais um episódio dentro de si contido, mas um contido com muita referência, que olha muito para fora do universo, não só da série, né, mas o universo contexto geral da cultura pop, né, faz piada com filme, blockbuster, faz homenagem ao jogo, faz homenagem a outros jogos, como o Zepp falou, o Uncharted, né, a loja. Então, assim, traz músicas conhecidas, né, Etta James, A-ha, The Cure. Então, inclusive vai ser uma trilha sonora, já é uma trilha sonora que faz muito sucesso, né, no Spotify. A gente sempre vê aí uma notícia de trilha sonora do episódio, da série disponibilizada. Então tem muita coisa aí, ainda por vir. É uma série também que pensa muito musicalmente, para além da questão do vídeo em si. Então, assim, esse foi a nossa gravação sobre o sétimo episódio. Mais um... Agora a gente resta só dois episódios para terminar a série, então tem muita coisa aí para acontecer no oitavo e no nono episódio, então fiquem ligados. Os dois próximos domingos serão domingos muito angustiantes com o final da série. E depois disso, a nossa série de episódios de Last of Us acaba. Então a gente está terminando a nossa série também, junto com a série de episódios a série acaba e a nossa série de episódios sobre The Last of Us acaba também. E aí a gente volta quando tiver a segunda temporada, especificamente. Mas o Supernovas Pops continua vivo. Então é isso, meus caros, minhas caras ouvintes. Esperamos que vocês tenham gostado. E na próxima semana, não deixem de voltar, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, de enviar para o seu amigo, a sua amiga, vizinho, colega de trabalho, de escola, de faculdade, e por aí vai. Então, nos vemos no próximo episódio, discutindo o que aconteceu no oitavo episódio, que promete muita coisa também. Então, até mais.
Valeu!